Ruve Podcasts.
Quando, porém, lemos sobre o afogamento de uma bruxa, sobre uma mulher possuída por demônios, sobre uma feiticeira que vendia ervas, ou mesmo sobre um homem muito notável e sua mãe, então acho que estamos diante de uma romancista perdida, uma poeta subjugada, uma Jane Austen muda e inglória, uma Emily Brontë que esmagou o cérebro em um pântano ou que vivia vagando pelas ruas, enlouquecida pela tortura que o seu dom lhe impunha. Na verdade, arrisco-me a dizer que Anônimo, que escreveu tantos poemas sem cantá-los, com frequência era uma mulher.
A literatura está aberta a todos. Recuso-me a permitir que você, mesmo que seja um bedel, me negue acesso ao gramado. Tranque as bibliotecas, se quiser, mas não há portões, nem fechaduras, nem cadeados com quais você conseguirá trancar a liberdade do meu pensamento. Essas frases pertencem a um livro, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, publicado em 1929. Ele é um ensaio sobre a condição das mulheres na literatura, com foco na de ficção. Virginia busca defender a capacidade feminina de escrita e o espaço da mulher nesse universo, dominado por homens.
Floreios e Borrões está de volta para o segundo episódio do ano, dessa vez com um tema especial. Em comemoração ao mês da mulher, vamos discutir algumas autoras muito importantes para a literatura nacional e internacional. E vamos também comentar um pouquinho sobre as suas principais obras. Vamos falar sobre a figura feminina na literatura e, para isso, vamos trazer um pequeno contexto. Eu sou a Picasso e estou aqui com mais dois locutores do Floreios para começarmos a nossa conversa.
Oi, gente, eu sou a Natan, tudo bom?
Oi, gente, eu sou a Vitória.
E nesse mês, temos também uma convidada.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Letícia, é um prazer estar aqui no Floreios.
Vivemos em um mundo marcado por um machismo histórico em diversos contextos. Dentro do universo da literatura, não é diferente. Por muito tempo, as mulheres eram privadas de escreverem suas obras. Tinham suas vozes silenciadas e se tornavam invisíveis nas sociedades. Mesmo assim, muitas davam um jeitinho de escrever e publicar os seus contos, poesias e romances. Você sabe qual foi o primeiro livro publicado por uma mulher? Bom, pasmem, ele foi publicado em 1405, em plena Idade Média, pela Christine de Pizan. Christine era uma poetisa e filósofa italiana que vivia na França. O seu livro se chama Cidade das Damas e discute os direitos e a participação feminina em todos os aspectos da sociedade. Além de também debater a violência contra mulheres. Ele serviu de inspiração para muitas obras feministas e estudos posteriores, se tornando um marco ao estar tão à frente do seu tempo. Christine foi pioneira e abriu portas para que escritoras notáveis, como a eterna Virginia Woolf, citada anteriormente na introdução do episódio.
Houveram diversas escritoras que se destacaram durante a história e suas obras se tornaram conhecidas e influentes até os dias de hoje. Entre as mais famosas, podemos citar Jane Austen, a escritora do século XVIII que ganhou notoriedade por trazer temas familiares e sensíveis em um ambiente rural. Outro grande nome da literatura é Mary Shelley, autora do livro Frankenstein, que é uma grande influência para o horror e a ficção científica. Há também Agatha Christie, a rainha do crime que publicou mais de 80 livros. Para além da ficção, há outros nomes importantes, como Simone de Beauvoir, a autora que escreveu diversas obras abordando filosofia, política e feminismo, e seus pensamentos são relevantes até hoje.
No Brasil não é diferente. Em nosso país, temos autoras relevantes como Clarice Lispector. Membro do modernismo brasileiro, escreveu diversas obras, as quais sempre carregavam um tom poético. Outra personalidade de destaque, Raquel de Queiroz, autora do célebre romance O 15. Foi a primeira mulher a participar da Academia Brasileira de Letras. Há autoras um pouco mais desconhecidas também, como Carolina de Jesus, uma mulher negra e favelada que escreveu O Quarto do Despejo, livro que logo virou um best-seller.
Bom, infelizmente, não podemos dizer que a desigualdade de gênero desapareceu no universo da literatura, nos dias de hoje. Ainda que a gente tenha cada vez mais conhecimento de autoras, que muitas escrevam best-sellers e que as discussões da atualidade permitam mais voz e presença feminina no mundo dos livros, os preconceitos ainda existem.
As oportunidades e o reconhecimento ainda são diferentes para homens e mulheres. Seja na hora de encontrar uma editora para publicar um livro, nas procuras em livrarias, nas críticas e também na pouca presença feminina em premiações literárias.
Mas é importante que a gente continue mudando nossos pensamentos em sociedade, buscando diminuir essas desigualdades. Tente consumir mais livros escritos por mulheres e divulgue seus trabalhos.
Bom, gente, agora vamos para as nossas perguntinhas. A primeira pergunta é: quais são as suas autoras preferidas? E quais obras que elas escreveram que vocês mais gostam?
Bom, é uma pergunta bem difícil, assim. Uma autora que eu gosto bastante e que é muito criativa, eu gosto bastante do trabalho dela porque ela é bastante criativa, é a Victoria Schwab. Não sei se pronunciei certo, provavelmente pronunciei errado, mas tudo bem. Ela escreveu a série Um Tom Mais Escuro de Magia, né, Os Tons da Magia, e ela recentemente teve um livro que se tornou muito conhecido, que é A Vida Invisível, de Ed Laurie. Eu gosto bastante das obras dela porque ela traz personagens muito profundos, eu acho. Assim, ela traz tipos de personagens diferentes. E eu acho que ela é muito criativa trabalhando com fantasia. Que nem esse livro que eu comentei aqui agora, né? Que são Os Tons da Magia. Ela trabalha com conceitos de universos paralelos e viagens entre eles. Enquanto você tem outro livro dela que ficou bem famoso, que é A Vida Invisível, de Ed Laurie, que se tornou conhecido por ter um conceito de fantasia muito interessante, que é uma pessoa que, logo que você conhece ela, você acaba esquecendo, né? Então ela teoricamente não existe, ela é imortal, só que ela não existe.
Meu Deus, que triste.
Ah. É muito triste porque as pessoas nunca lembram dela. Ela tem o dom da imortalidade, só que as pessoas nunca lembram. Então acho que ela é uma autora muito criativa. Ela tem conceitos de fantasia que são muito diferentes do que a gente vê no cenário. E os personagens também são bastante profundos, digamos assim. Eu acho que tem bastante personagem, principalmente as personagens femininas, são bastante interessantes.
Bom, eu não queria que a minha fosse tão clichê, mas vai ser. A minha favorita é Agatha Christie. Faz um tempo já que eu não leio livros dela, mas ela foi uma das primeiras autoras que eu comecei, que me fizeram, assim, engatar, né, na leitura. Que eu adoro livro de investigação, assim, de crime, né? E antes de eu começar a partir para outros livros um pouco mais elaborados ou mais profundos, eu gostava de ler os dela. Porque tudo girava em torno, praticamente, né, de um crime central. E sempre me interessava e me prendia bastante. Então, quando eu comecei a ler, que eu não tinha um costume, era uma coisa que eu pegava e não dava vontade de soltar o livro. Então, hoje eu não leio mais tanto a Agatha Christie, porque eu já li bastante livro dela. E eu acho que os livros dela é aquele tipo de livro que você tem que ler numa sequência, né? Você senta e lê tudo de uma vez. Pra mim, pelo menos, é assim. E acaba que às vezes a gente não tem tempo, né? E aí eu acabo lendo outros livros. Mas é o tipo daquela autora que sempre que eu releio eu vou ficar surpresa, porque a literatura dela eu acho que é muito fácil e prende muito. Isso é uma coisa muito boa pra quem não tá acostumado também, que foi o meu caso. Então, assim, mesmo que eu não leia ela já faz pelo menos um ano, acho que sempre vai continuar sendo minha autora favorita por essa memória que eu tenho, que foi uma das primeiras pra mim. Mas, recentemente, eu tenho descoberto também outras autoras. Eu gosto muito da Sally Rooney também. Eu tô lendo o segundo livro dela já. E, assim, tô presa no jeito que ela escreve, no jeito que ela descreve as coisas e os sentimentos e as pessoas. Então, talvez futuramente seja mais uma autora favorita aí. Mas ainda não terminei todos os trabalhos dela.
Ai, eu tô mega ansiosa pra começar a ler Sally Rooney. Nossa, eu tenho muita vontade de ler, mas ainda não tive dinheiro pra comprar o livro físico, porque eu quero muito ter o livro físico. E a Vi falou dela ter sido clichê com a autora dela, mas eu vou ser mil vezes mais clichê, porque eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid, e ela tá super hypada aí no TikTok, nesse BookTok que tá rolando, mas eu gosto muito da escrita dela, por mais que seja totalmente assim, é muito levinha, é muito gostosa de ler. Eu acho que ela tem uma forma de, uma escrita muito, como que eu posso dizer, ela é muito abrangente. Você lê o livro, sei lá, em um dia quase, parece que os personagens, eles existem, é como se fosse uma biografia. Então eu acho muito legal o jeito que ela escreve, o jeito que ela traz, né, que os livros dela são alguns em formas de entrevista, outros em formas de carta, e eu acho muito legal essa mistura meio jornalística com literatura, Eu acho que ela faz isso de uma maneira muito realística. E eu também gosto bastante da Dona Sartre. Eu li recentemente o Pintassilgo. E eu admiro muito ela, porque quando eu terminei o Pintassilgo, que é um livro bem grande, ele é meio extenso, assim, de ler. Mas quando eu fui pesquisar mais sobre, eu vi que ela ficou 10 anos escrevendo esse livro. Então, eu fiquei muito admirada e eu quero muito ler a história secreta dela. Porque eu acho que a escrita dela é muito sentimental. Ela traz à tona uns pensamentos muito reflexivos. Eu acho isso muito bonito.
Só para pegar nessa onda da Letícia, o último livro que eu li, né, o último livro que eu terminei, foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é da Taylor Jenkins Reid.
Eu chorei tanto com esse livro. Eu nunca tinha chorado com um livro. Esse foi o primeiro livro que eu chorei. Eu fiquei, assim, aos prantos chorando com o final dele. Muito lindo.
Realmente, não tem como não chorar nesse livro, assim. Se você não chorou, parabéns. Você não tem coração. Porque, nossa...
Eu queria ler esse livro, agora eu não quero mais.
Mas não, amiga, leia, pelo amor de Deus, pode ler, é muito, muito bom.
É um sentimento delicioso.
Uhum. É muito legal a escrita dela, tipo, a personagem é muito, muito palpável, é muito real, né? Tipo, não sei, mas tipo, tem muito personagem que é só uma... Ou ela é muito bonzinha, ou é muito mal. Já as personagens que a Taylor cria, ela... São todas cinzas, né? Ela tem várias camadas. E é muito interessante ficar conhecendo as personagens. E o que você falou, que eu achei muito criativa a escrita dela, porque ela trabalha com gêneros diferentes de texto, né? Tipo, no meio do livro tem uma postagem de blog, e no blog tem os comentários. Então, é muito maluco isso. Eu nunca tinha visto. E até mesmo notas de jornal, coisas assim. Poxa, eu achei muito criativo isso, dessa autora.
Ah, não, eu queria complementar aqui também que O Sete Maridos de Evelyn Hugo, um dos meus livros preferidos da vida. Até hoje eu sigo aqueles botes de frase desse livro no Twitter. E eu fico triste quando eu lembro. E eu acho que foi o único livro que eu chorei. Então, assim, eu não vou dizer que ela é minha preferida, porque é o único livro que eu li dela. Então, eu não sei se isso vai se repetir em outros. Mas, pelo jeito que esse livro me fez sentir, eu vou ter que ler outros livros dela, dessa autora, pra conferir. Porque, pelo amor de Deus, muito bom.
Nossa, eu dei a louca com os livros dela. Eu tava no Prime Day, eu fui lá, comprei um. Daí entrou mais dois na promoção, comprei. Aí eu fui lendo. Eu peguei O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones, que é muito bom, gente. Esse livro eu acho que é o meu favorito, assim, da vida. Por mais que ele seja meio, assim... Ah, ele não tem tantas reflexões e tal. Mas eu gosto muito do jeito que ela relaciona a música com os personagens e com a literatura. Eu acho muito legal. E eu gosto muito dela e tô ansiosa pra ler mais livros dela, porque eu acho que vai ser bem uma experiência bem legal.
Gente, eu tô chocada que vocês choraram, tipo, com esse livro, assim, tipo, não que vocês choraram com esse livro em específico, mas, tipo assim, primeiro livro que eu chorei, sabe? Eu sou tão chorona, gente, mas tão chorona. Tipo, eu choro com qualquer coisa que você me der, ou pra assistir, ou pra ler, eu choro muito fácil.
Eu chorei, eu choro bastante também. Eu chorei duas vezes em livros, e os dois foram de autoras. Que foi esse do Sete Maridos da Evelyn Hugo e Extraordinário. Que
caraca,
até
Caraca, Extraordinário é lindo.
Que é muito fofinho, também chorei horrores, assim. Então, vale a menção aqui também.
Nossa, eu sou muito chorona. Quando eu tô muito imersa assim no livro, putz, já era. Choro com qualquer coisinha. Vou acabar repetindo a autora favorita da Vi. A minha autora favorita, com certeza, é a Agatha Christie, assim, pra sempre. Ela é imortal. Eu acho que ela escreve, assim, só obras fantásticas. As minhas preferidas são E Não Sobrou Nenhum e Assassinato no Expresso do Oriente, que são até meio batidas, né? Até meio clichês. Mas o que não faltam, assim, são obras incríveis da Agatha. E, assim, pra quem gosta de suspense policial e tudo mais, ela é a maior. Eu gosto muito também da Ilana Kazoy, que ela é uma criminóloga, e ela escreve, tipo, ótimos livros de true crime. Pra quem gosta do gênero, assim, procurem os livros dela, e eles estão, acho que a maioria dos livros dela estão publicados pela Dark Side, assim, que tem livros maravilhosos, então, assim, queria todos. Inclusive, o Bom Dia Verônica, né, que ela escreve com o Rafael Montes, virou uma série muito boa da Netflix. E, além dela, Eu gosto muito também de Jogos Vorazes, que é uma saga de livros fantástica. Eu gosto muito da história. Eu adoro a escrita da Suzanne Collins, mas assim, eu não conheço muitas outras obras dela. Só sei que gosto muito de Jogos Vorazes, que foi um baita sucesso. Eu acho os livros simplesmente maravilhosos e eu acho que ela merece muito ser exaltada. E agora, falando de livros em específico e não da autora, eu acho que não tem como eu deixar de fora Harry Potter, que são livros que impactam muito a minha vida e de muitas outras pessoas. Ainda que, né, todo mundo saiba que a J.K. seja uma personalidade aí questionável, com falas sérias e problemáticas. Mas o livro, assim, sempre vai ser o queridinho do meu coração. A próxima pergunta, gente, falando sobre personagens agora. Qual a personagem feminina dos livros que vocês mais gostam ou admiram? E ela foi escrita por um homem ou por uma mulher? Só por curiosidade.
Assim, eu juro que não foi combinado. Eu pensei na minha resposta antes, né, da nossa conversa. Falar que uma das personagens que eu mais gostei dos últimos livros que eu li foi a Evelyn Hugo. Eu juro que não foi combinado. Mas eu gostei muito dela, porque ela parece uma personagem muito real, né? Eu gosto quando os personagens eles são complexos. E eles não são... Você não sabe se você adora aquele personagem ou você odeia aquele personagem. Porque ele toma atitudes questionáveis durante toda a história. E eu gosto disso, né? Eu gosto de personagens que façam eu questionar a minha opinião sobre eles. E acho que a Evelyn Hugo, ela é muito isso, sabe? Ela é esse tipo de personagem, sabe? E é interessante o livro da Taylor, né? A Taylor Jenkins Reid que escreve, porque ela mostra várias fases da vida da Evelyn Hugo. Então, você tem a visão sobre ela jovem, na ascensão dela, quando ela já tá mais velha. Então, você passa por vários caminhos ali, né? Então acho que é interessante assim, então. E como já disse, né, ela foi escrita obviamente por uma mulher. Mas acho que tem outras personagens que eu gosto. Eu vou fugir um pouco dos livros agora, tá? Me permito. Mas vou falar de um mangá, que é um mangá chamado Full Metal Alchemist, que ele é bem legal, sim. E ele foi escrito por uma mulher, embora ele seja muito voltado pra ação, aventura e coisa assim. Ele foi escrito por uma mulher, incrível que pareça, né? Porque acho que esse mundo de quadrinhos é muito marcado pela presença masculina, né? Esse não foi escrito por uma mulher. E tem uma personagem que é a Major General Armstrong, que ela é incrível. Tipo, eu acho ela muito foda, porque essa personagem, ela comanda um forte que fica na divisa entre dois países na história. E esse forte, ele é considerado... tem as melhores defesas de todo o país, e ela comanda todos os homens ali, todos os soldados, e a relação que eles têm com ela é de respeito, sabe? Ela tem com os homens dela, né, com os subordinados, e eles com ela, né? Eles veem ela como uma líder, e eu gostei disso, porque eu me lembro poucas vezes de ter visto isso em literatura. De uma personagem ser tratada com muito respeito, sabe? Quando as pessoas, quando ela entra num local, sabe? As pessoas percebem, elas falam... como se elas tivessem... Ela desse esse ar de respeito mesmo, sabe? Não tem outra palavra pra eu falar, sabe? E ela tem uma moralidade de muito... de ser uma pessoa muito boa, embora ela seja muito rígida. Então, não sei, é uma personagem bem diferente que eu tinha visto na literatura e que eu nunca tinha visto, e que particularmente eu gostei bastante.
Bom, gente, eu ia falar Evelyn Hugo também. Não, brincadeira. A minha personagem favorita, e a pergunta me pegou porque ela foi escrita por uma mulher, essa pergunta me fez perceber que não, e eu fiquei duvidando da minha resposta, mas a minha personagem favorita é a Arya Stark de Game of Thrones. Eu li os três primeiros livros, eu tenho que admitir que eu não li a série inteira ainda, mas até 2025 com certeza eu acabo, porque é muito longa, mas eu amo a Arya. Eu me apaixonei assim por ela na série, eu comecei pela série e aí eu peguei o livro e aí eu já fui com uma tendência a gostar dela. Mas eu tava ali pra... vamos ver o que vai acontecer, né? E eu acho que, assim, ela é uma das melhores personagens porque ela é coadjuvante. Ela não é aquela personagem... Ela tem poucos pontos de vista, né? Porque o livro de Game of Thrones, ele é dividido em pontos de vista entre os personagens principais. Entre os personagens principais. Assim como é Percy Jackson. Percy Jackson, não. É, assim como é Heróis do Olimpo. Ele é dividido em capítulos... Eu adoro também. Eu acho incrível. E eu gosto muito dos pontos de vista da Daenerys também. Mas a minha preferida é a Arya. Porque eu acho que ele, o George R. R. Martin, ele consegue condensar todo um espírito de jovialidade e de, tipo, rebeldia dentro daquela personagem que, não sei, me pega de um jeito. Eu acho que os capítulos dela são os mais divertidos porque ela tem uma mente... Ela é adolescente, né? Nos primeiros livros ela tem, eu acho que, se não me engano, nem 12 anos, eu não vou me lembrar. Mas ela é bem jovem e ela vai crescendo. Então acompanhar ela ao longo disso... Parece que eu realmente tô acompanhando uma personagem crescer. E assim, as minhas cenas favoritas dela são as cenas de batalha. Porque ela é bem respondona. Então ela tá sempre se metendo em crenca, ela tá sempre se metendo em alguma situação em que ela tem que fugir. E eu acho ela uma personagem divertida. E eu gosto muito de personagens engraçados. Eu não gosto daqueles personagens que são muito heróicos ou são muito... Capitão América, que são muito lineares, só tem um lado.
O Jason de Heróis do Olimpo.
Exatamente, exatamente. Eu gosto dos personagens engraçados. E uma coisa que eu tinha é que eu sempre vi esses personagens engraçados como homens. Porque a maioria dos que eu conheço são homens. Então a primeira vez que eu vi ela, ela não é exatamente uma personagem engraçada, né? Até porque todo o contexto não é muito propício. Mas ela é esse tipo de personagem que é mais descontraído em uma trama em que tem muita coisa séria acontecendo. Então, eu me identifiquei muito com ela e eu gostei muito dela por isso. Eu acho que ela é uma personagem que foge dos moldes das personagens femininas, principalmente em livros de fantasia. Porque é um livro medieval, né? E sem parecer que tinha muito molde, né? Inclusive por causa da época, da ambientação. As personagens de Game of Thrones normalmente são mulheres que são mais... Na verdade, isso vai mostrando ao longo do livro que não, né? Mas são mulheres, a princípio, mais submissas. E aí elas vão quebrando isso durante... Até a série, né? Durante a série de livros e durante a série da televisão, elas vão quebrando isso. Mas a Arya, eu acho que ela é assim desde o começo, e ela me pegou logo no começo. Então é uma das minhas personagens favoritas até hoje, e eu acho que ela é um dos motivos que vai me levar a terminar essa saga de livros, que é imensa, enorme. E o Já Vai.
Bom, gente, a minha personagem favorita é a Hermione, de Harry Potter. Eu acho que a Hermione, ela... Não sei, ela é muito... Não representativa, mas ela é muito forte. Ela tem um destaque... Por mais que ela seja uma criança, ou... Enfim, a gente acompanha toda ela crescendo e tal. Mas eu acho que o desenvolvimento dela é muito legal. Eu acho que ela tem uma garra muito grande. E por mais que, enfim, ela seja filha de dois trouxas, ela tá sempre tentando se provar maior. Ela sabe que o esforço dela vai levar ela pra algum lugar. Então, acho que ela é... Eu acho ela muito interessante, o jeito de, enfim, se diferenciar das outras pessoas, né? Enfim, nesse universo do Harry Potter. Eu acho que ela é um equilíbrio muito grande da força e também do acolhimento, porque a gente percebe muito essa construção dela querendo se provar amiga, fazendo, enfim, o possível pra tentar ajudar os outros e ganhar um destaque por ser mulher, por ser filha de dois trouxas. E tudo mais. Então eu gosto muito dela. Apesar da autora, né, não condizer muito. Mas a personagem em si, a saga, eu gosto bastante. Então eu acho que a Hermione é a minha personagem favorita.
Hermione maravilhosa. Bom, a minha personagem preferida... Eu escolhi a Elizabeth Bennet, de Orgulho e Preconceito. É uma personagem que eu amo demais. Ela é uma das minhas preferidas de todos os tempos. E ela foi escrita pela Jane Austen, maravilhosa. Ela é muito destemida, ela é muito espontânea. Ela não tem medo de falar o que pensa, mesmo pra época em que ela se encaixava. Eu gosto muito dela, eu acho ela muito à frente, assim, do seu tempo. E como a Vitória já comentou ali de Heróis do Olimpo, eu precisava falar da Annabeth, de Percy Jackson, Annabeth Chase. Ela foi escrita por um homem, que é o Rick Riordan, mas eu gosto muito do destaque que ela tem na saga, da personalidade dela, o desenvolvimento, os poderes que ela tem. Eu acho que ela é uma personagem muito forte, e desde que eu comecei a ler Percy Jackson, lá com os meus 13 anos, assim, eu sempre tive um carinho muito grande por ela. E apesar de ser um homem, eu gosto muito da forma como o Tyrick constrói as personagens femininas, assim, ao longo da saga. Eu acho que ele cria personagens muito fortes, o que é bem legal, né? Apesar de se tratar de um homem que tá descrevendo mulheres. Bom, a última pergunta. Muitas autoras, por muito tempo, precisaram se esconder atrás de pseudônimos ou disfarçar o fato de que eram mulheres, acreditando que assim elas poderiam atrair um público maior. Vocês acreditam que dificuldades como essa estão diminuindo na atualidade? E se sim, de qual forma?
Confessar que essa é uma pergunta bem difícil, assim. Porque, eu não sei, eu acredito que ainda o mercado ele é bastante desigual, sabe? Eu vejo muita publicidade e muito mais livros sendo publicados de autores homens, certo? Mas eu também vejo que muitos livros hypados, né, que pegaram hype do ano passado, são escritos por mulheres. Então, isso eu achei que dá uma compensada, sabe? Eu não sei se diminui toda essa dificuldade, sabe? Mas é um... Eu não sei se é um começo, é um caminho, mas é legal ver que livros escritos por mulheres estão ficando tão populares, né? A gente comentou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, A Vida Invisível de Ed Laurie, É Assim Que Acaba, Sombra e Ossos. Então, tipo, são várias histórias, que são vários livros, né, que acabaram hypando e muita gente comentando, né? Então, eu acho que...
Acho que as redes sociais ajudam muito nisso,
então...
né? São livros que estavam muito, tipo, no TikTok, assim.
Uhum.
Tem razão, né?
Eu acho que o público tá ajudando, sabe, a botar essas autoras nos holofortes, sabe? Mas ainda vejo um mercado bastante desigual. Principalmente quando a gente, se a gente observar, né, outra parte de literatura, né? Se a gente for pra quadrinhos, pra mangás, a gente vê que o mercado é ainda mais desigual, sabe? Você tem pouquíssimas mulheres desenhando ou roteirizando histórias em quadrinhos. Então, ainda acho que é um mercado bastante desigual, mas as redes sociais e os leitores, eu acho, a comunidade de leitor, tá fazendo com que as autoras cheguem aos holofortes.
É, acho que essa é uma pergunta complicada também, porque sempre que eu penso em falar que eu não vejo tantas autoras mulheres, eu penso, será que eu não vejo porque não tenho, ou será que eu não vejo porque a gente tá tão acostumada a estar nesse nicho em que a maioria das coisas que a gente consome são de homens e americanos, né, vindos dos Estados Unidos ou da Inglaterra, pessoas brancas, pessoas heterossexuais. E aí eu fico pensando, e aí recentemente eu acompanho alguns booktubers também, né, e esses influencers de livro, eu tô tentando fazer alguns desafios de ler mais autoras mulheres, de ler mais autores negros, porque às vezes eu acho que a gente acaba ficando nichado também. E, então eu não sei dizer se a desigualdade... Enfim, é claro que a gente convive com machismo, né? Então com certeza tem. Mas eu não sei dizer o quanto eu não ler tantas autoras mulheres é parte minha culpa, ou se não tem no mercado editorial por machismo do próprio mercado, né?
Então, eu fico pensando muito nisso também, tipo, o quanto que eu vou atrás também, sabe? Tipo,
então,
tem razão.
Eu tô tentando fazer isso recentemente, pegar aqueles desafios de Instagram, sabe? Tipo, esse mês a gente vai ler uma autora mulher, esse outro mês a gente vai ler um autor negro, esse outro mês a gente vai ler um autor que é de um país que a gente não costuma consumir tanto. Eu tô tentando, mas eu acho que às vezes a gente acaba não dando tanta visibilidade, porque não são as pessoas que normalmente têm visibilidade, né? Então, eu realmente não sei responder. Essa eu vou admitir que eu não tenho uma opinião formada, porque realmente não sei. Mas se eu olhar aqui pra minha estante, eu acho que se eu tiver 10 livros de mulheres comparado a uns 20 de homens, é bastante. Assim, tem algumas sagas, então talvez saia um pouquinho na frente. Mas eu, pelo menos, ainda tenho isso, sabe? Eu preciso consumir mais autoras mulheres, porque a gente acaba ficando muito no nicho, né? Eu gosto bastante de livros de terror, por exemplo. E a maioria dos autores que eu consumo de terror são homens. Eu acho que o único livro de terror que eu li de uma mulher foi Frankenstein. Então, tipo, por quê? Será que não tem nenhuma mulher escrevendo livro de terror atualmente? Porque com certeza tem. Eu li também um livro da Shirley Jackson também. Mas, assim, são pouquíssimos comparados a autores. Então, eu realmente não sei responder, mas é uma coisa que eu tento comigo mesma mudar, né? Ir atrás de mais autores e mais autores diferentes também. Mas acho que é uma pergunta importante, acho que é uma coisa que levanta um questionamento pra gente mesmo, né? Tipo, será que tem? Com certeza tem, né? Mercado editorial faz parte do mundo como um todo, que é machista, mas será que também eu tenho parte nisso?
É o que você disse, Vi, e eu fiquei pensando sobre a minha prateleira, é que as autoras que eu li, né, elas pertencem a um nicho ou de drama, né, como eu imagino que seja Taylor Jenkins Reid, que já foi citado, mas tipo, tem romances, por exemplo, da Julia Quinn, mas em outros gêneros, né, que eu tenho, por exemplo, ficção científica, o terror, a fantasia, tem pouquíssimas autoras. Então, é realmente uma coisa que fica a se pensar, sabe? Por que tem tão pouco, sabe? Eu fico pensando principalmente nos outros gêneros, sabe? Por que as autoras normalmente elas são associadas mais a essas histórias, né? Ou nas editoras elas fazem uma publicidade maior em cima dessas histórias de romance, de drama, de mulheres, mas não fazem uma propaganda grande sobre as autoras de ficção científica, por exemplo, sabe? E também porque que eu não estou indo atrás, né? Então, é algo a se pensar, realmente. É um questionamento que fica bastante.
É, eu acho que isso pega bastante, de não ter tanto conhecimento, né? De autoras que escrevem coisas mais de terror, suspense, ou até quadrinhos, como o Nathan comentou. Eu acho que parte muito de uma coisa que não é mais como uma cultura de massa, sabe? O pessoal tá muito acostumado à imagem de literatura, por exemplo, de terror, que nem Stephen King. Eu particularmente associo muito a literatura de terror com homens. Eu não conheço mulheres que escrevem, não conheço autoras que escrevem, mas eu sei que existem. Mas é uma coisa assim, que meio que eu fui influenciada a pensar dessa forma. Não que eu concorde, mas é quase automático a gente relacionar umas coisas com outras. Então eu acho que ainda falta bastante pra... Enfim, acho que vai partindo mais da gente, principalmente de quem consome bastante assim pela internet. Ir buscando autoras nacionais, autoras que escrevem fantasias, ficções... E principalmente, eu acho muito legal, biografias, coisas relacionadas a, talvez, relatos. Tem aquele quadrinho Persepolis, que é uma autobiografia da Marjane Satrap. Eu acho muito legal porque ele faz uma ligação com a realidade e também é ilustrado por uma mulher. E esse quadrinho, ele ganhou muito, muito destaque, né? Entre as pessoas. Então acho importante ir divulgando isso, indo atrás, e assim como a Vitória falou, da gente participar de talvez desafios ou correntes que enfim ampliem essa leitura, né? Pra gente não deixar que o que influencia a gente, deixar que seja assim, aceite dessa forma. Tem que partir também de quem consome.
Gente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que é um caminho longo ainda a ser percorrido, até que a gente possa dizer que existe igualdade de vendas e igualdade de consumo de livros escritos por autores e por autoras. Mas eu acho que assim, as coisas vêm mudando, que a internet principalmente está possibilitando maior divulgação, como vocês já falaram. Mais discussões, tá possibilitando que exista um maior incentivo, eu acho, a livros escritos por autoras. Então, a gente tem que pensar também, né? Parte disso talvez seja a nossa culpa, que nem a gente estava comentando, né? A gente tem que ir atrás também, fazer nossa parte. Bom, para fechar esse bloco agora, aqui vão algumas curiosidades sobre o assunto.
Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a publicar um romance no Brasil. Negra e nordestina, ela publicou o romance abolicionista Úrsula, em 1869. Além disso, Maria publicou outros romances, contos e poesias repletos de críticas sociais. Na época, ela os assinava como uma maranhense.
Buscando dar uma maior visibilidade para a produção literária feita por mulheres, a escritora inglesa Joanna Walsh criou a hashtag ReadWomen, Essa ideia logo se espalhou pelo mundo, fazendo surgir o grupo Leia Mulheres no Brasil, que tem o intuito de promover obras contemporâneas e clássicas escritas por mulheres. Atualmente, há mais de 100 desses grupos espalhados pelo país.
Nos quadrinhos e cartoons, Rose O'Neill foi a pioneira, fazendo ilustrações para jornais e revistas famosos em 1888. Ela utilizava seu papel como cartunista para denunciar desigualdades de gênero e reivindicar o direito das mulheres. Rose foi escultora, sufragista, inventora, empresária, filósofa, poeta, romancista, autora de livros infantis e compositora.
Diversas escritoras utilizavam pseudônimos masculinos para publicarem as suas obras e ganharem notabilidade. A cartunista já citada Rose O'Neill assinava suas obras como C.R.O. ou C.R.O. Duas das maiores escritoras europeias, Amantine Dupin e Mary Ann Evans, assinavam as suas como George Sand e George Eliot, respectivamente. A Mary Shelley publicou Frankenstein sob o nome do marido. Emily Brontë, autora de O Morro dos Ventos Uivantes e Jane Eyre, assinava as suas como Elis Bell. E a própria J.K. Rowling decidiu disfarçar o seu nome com iniciais ao publicar Harry Potter.
A escritora sueca Selma Lagerlöf foi a primeira a ganhar o Nobel de Literatura em 1909. Mesclando a tragédia com um tom otimista e esperançoso, a obra A Saga de Gösta Berling se destacou por acompanhar diversos personagens interligados e sua ligação com as lendas locais, como duendes, bruxas e ninfas, e a relação com a natureza, a qual é de grande destaque em sua obra.
Bom, gente, agora vamos para uma pausa rapidinho e depois voltamos para o segundo bloco com as indicações.
Nossa, cara, você viu a declaração que rolou lá no Congresso?
Puts, não tenho tempo de acompanhar essas coisas no jornal.
Mas eu também não, mas eu sempre ouço Cidadão Radical e fico sabendo.
Ah, tô ligada. Aquele da Ruby Podcasts, né?
Esse mesmo, sai todo início de mês.
Bom, gente, voltamos e agora trouxemos indicações de livros para vocês. Seguindo o nosso tema especial do mês, vamos indicar livros escritos por autoras mulheres. Eu vou começar com a minha, indicando o livro A Assombração da Casa da Colina, escrito pela Shirley Jackson. Publicado em 1959, o livro conta a história de Eleanor, que é convidada, junto de Theodora e Luke, a uma visita à Casa da Colina, um lugar conhecido por ser assombrado por fantasmas. De forma detalhista e refinada, o livro aborda dramas pessoais dos personagens, traumas e problemas familiares, e acompanha o que era para ser apenas uma exploração inocente e divertida para os três se tornando um pesadelo. Aos poucos, a casa testa a sanidade de cada um e coloca suas vidas em risco. O livro é um clássico do horror gótico e influenciou muitos autores que vieram depois, inclusive o Stephen King. Shirley é mega conhecida pelas suas obras de terror e mistério e se tornou um ícone dentro do gênero. Esse livro já inspirou diversas obras cinematográficas e também deu origem a A Maldição da Residência Hill, a primeira temporada da antologia The Haunting, da Netflix, e a minha série preferida de todos os tempos.
Dando sequência nas indicações, eu vou indicar a série em mangá Full Metal Alchemist, que foi escrita por uma japonesa chamada Hiromu Arakawa. Provavelmente falei errado de novo, desculpa, mas ela acompanha dois irmãos, o Edward e o Alphonse, que eles vivem num mundo em que a alquimia existe. Essa alquimia, ela é uma mistura de magia, ciência e poderzinho, em que as pessoas podem transmutar um objeto em outro. E o que acontece é que os dois irmãos, eles acabaram sofrendo um acidente, e o Edward perdeu uma parte do corpo, enquanto o Alphonse perdeu o corpo inteiro. Ele é só uma alma dentro de uma armadura. E eles daí partem numa jornada para tentar reverter tudo isso que aconteceu com eles. Ela é uma obra bem interessante, porque além de uma aventura de dois irmãos com algumas cenas de ação, você tem toda uma discussão social, filosófica, que acontece durante toda a obra. Então ele vai discutir a guerra, as consequências, o que você faz dentro de uma guerra, ele discute religião, ciência, método científico, a amizade, as pessoas que você conhece durante toda a sua jornada. Então é uma obra bem interessante que, além de contar uma história divertida, faz você pensar bastante sobre ela, sobre a sociedade, sobre muitas coisas que existem. Então vale muito a pena ler.
Bom, a minha indicação é Eu Sou Malala, que foi escrito pela Malala Yousafzai e pela Cristina Lembe. Esse é um livro autobiográfico em que a Malala, que virou uma figura pública até, né? Ela virou embaixadora da paz depois que ela sobreviveu a um atentado gravíssimo. E ela escreve esse livro contando desde o começo da luta dela. Então, ela é uma mulher paquistanesa. Ela mora no Vale do Swat e lá era proibido as meninas estudarem. E aí, quando o Talibã tomou o controle, ficou cada vez mais difícil para ela frequentar a escola e continuar os estudos dela. Mas ela sempre lutou por isso. Ela sempre lutou para continuar indo à escola, mesmo quando muitas pessoas em volta não apoiavam. E ela sempre teve o apoio do pai. Nessa obra, ela conta desde o começo da luta dela, quando ela era criança, no Vale do Swat, que fica no Paquistão. E ela lutava para frequentar a escola, porque era proibido. E ela continuou, mesmo sendo proibido, e mesmo muitas pessoas em volta não apoiando. Ela continuou frequentando a escola e lutando pelo direito das meninas estudarem, inclusive dando entrevistas em rádios, inclusive conversando com partidos políticos, dando entrevistas em revistas. E ela virou o alvo do Talibã, que foi um grupo que atuava ali na região do Paquistão que ela morava. E certo dia eles estavam sabendo da influência dela, porque o pai dela apoiava bastante essa luta pela educação feminina, né? E levava ela como um símbolo, porque ela realmente lutava por isso. E ela virou alvo, porque ela ganhou visibilidade na região, né, como bandeira da luta. E ela sofreu um atentado por parte do Talibã. E ela teve que ser enviada, ela teve que ser socorrida e enviada para Inglaterra para receber tratamento, porque foi gravíssimo. E ela sobreviveu. E depois que ela sobreviveu, ela virou embaixadora da ONU, mensageira da paz da ONU, ela dá várias palestras. Ela é uma figura pública bem importante e ela escreveu esse livro contando desde o começo da luta dela e a influência do pai, como a família dela apoiou isso ou não apoiou, no caso, porque a família dela era muito tradicional. E ela vai contando tudo isso com a ajuda da Cristina Lemb, que vai auxiliando ela ali no aspecto mais jornalístico. É bem interessante porque ela vai alternando esses períodos da vida dela, então não fica um relato como uma linha do tempo. A gente vai descobrindo bastante coisa e enquanto ela conta, ela vai jogando informações pra gente, porque ela vai falando informações sobre a cultura, porque eu, por exemplo, não conheço muito da cultura do Paquistão. Então ela vai falando, ela vai explicando, ela fala a origem do nome dela, ela fala um pouco sobre as crenças locais, que eu acho que pra gente também é fácil, né, julgar. Teve horas que ela cogitava parar de lutar pela educação dela, porque a família dela não apoiava. E ela vai dando todo um contexto ali, e dando um contexto do porquê ela escolheu continuar também. E é bem interessante, eu acho que ela questiona bem todos esses valores, e ela questiona também o valor da guerra. Então ela questiona quem é o verdadeiro inimigo e quem é o verdadeiro responsável nessa guerra. Então ela conta um pouco desse contexto geopolítico em que ela estava inserida, e também sobre a história dela, até o momento em que ela está escrevendo o livro. Ela encerra o livro justamente naquele momento que ela chega, que ela sobreviveu ao atentado. E é super interessante a gente ver essa luta desde o começo.
A minha indicação é o Pintassilgo, da Dona Tart, que eu acabei comentando no meio do episódio. A sinopse é: Theodore Dekker tinha 13 anos quando sua mãe foi morta em um atentado ao Museu Metropolitano de Arte. A tragédia muda o rumo de sua vida, levando a uma emocionante odisseia de sofrimento e culpa, reinvenção e redenção, e até mesmo amor. Em meio a tudo isso, Theo se apega a um pequeno resquício de esperança daquele dia terrível, a pintura de um passarinho acorrentado ao seu poleiro. Eu gosto muito desse livro porque ele tem como que eu posso dizer? A escrita dele é muito meticulosa, você meio que se apega aos personagens, e a autora ela tem um jeito muito legal de fazer você se envolver com os personagens. São sentimentos muito reais, que às vezes você fica preso assim, tipo, pensando, nossa, isso é muito, muito pesado, isso é muito bonito, e é uma coisa assim que te acolhe bastante. Eu acho que é uma leitura muito importante, e para quem é sensível, para quem gosta dessas coisas mais com reflexões existencialistas, eu acho muito legal. É uma leitura um pouco extensa, mas isso não quer dizer que ela seja chata ou até cansativa. É só você ter um pouquinho mais de sensibilidade que ela te traz muita coisa boa e muitas outras formas de pensar. Você começa a pensar na sua relação com a vida, o que o personagem principal tá passando por perder a mãe, e tudo que a vida, o destino vai levando ele, né? Então acho que é um ótimo livro para você refletir e também aprender bastante.
Bom, gente, e com essas ótimas indicações de livros escritos por mulheres, a gente encerra o bloco 2. E esse foi o nosso episódio especial do Mês da Mulher no Floreios e Borrões. A gente fica por aqui por hoje, mas voltamos com novos episódios todas as segundas e quartas do mês.
Enquanto o próximo não chega, vocês podem seguir e acompanhar a gente pelas redes sociais. No Instagram é @ruvibauru e no Twitter também.
Isso. E no Facebook somos Ruvi Podcasts e no TikTok também. Nos sigam por lá e fiquem ligados. Sempre tem conteúdos novos nas redes sociais.
É isso. Até mais, gente.
Tchau, tchau, gente.
Tchau, gente. Até a próxima.
Tchau, gente. Até mais.
Ruvi Podcasts.
Este é um programa de entretenimento da Ruvi Podcasts.
Roteirizado por Mariana Nicastro e Nata Sampaio. Locutado por Mariana Nicastro, Nata Sampaio, Vitória Gomes e convidada Letícia Estradiotto.
Edição de som por Christian Paixão e Lucas Beltrame. Produção de Vitória Gomes e edição geral de Lucas Beltrame.